Então, nós estamos aqui na Folha 19 e no capítulo 6 de Juízes. Estamos estudando a vida de Gideão agora. Esse é já o quarto ciclo do livro de Juízes. E a vida de Gideão é, até agora, nessa sequência, é a vida que o livro vai examinar com mais detalhes. Nós temos três capítulos do livro de Juízes sobre a vida de Gideão, né? Capítulos 6, 7 e 8. Então, domingo passado, nós já começamos sobre a vida dele, sobre o chamado de Gideão, sobre a opressão que havia por causa dos midianitas. Nós vimos como o povo de Israel ficava com medo, porque os midianitas vinham e pegavam toda a sua plantação, as suas criações, deixavam o povo sem alimento. Essa é uma das formas específicas em que a opressão do inimigo vem contra nós, no sentido assim, de tirar nosso alimento espiritual. E como sempre, Deus está esperando a nossa resposta de clamor, né? E nesta vez também tem uma coisa que nem sempre acontece, que depois do clamor Deus mandou um profeta para falar com o povo o porquê que estava havendo aquela opressão. Na verdade, vocês podem ver que o profeta, como nesse caso, ele não fala muita coisa diferente, ele falou exatamente o que estava escrito já antes nos livros de Moisés, o que aconteceria se o povo não servisse a Deus de todo o coração. Então o profeta veio e falou, mostrou o que aconteceria, e depois então vem a partir do versículo 11 a escolha de Gideão. Então primeiro ele falou através do profeta o que estava acontecendo com o povo, por que estava acontecendo essa opressão. E depois, nós não vamos repetir essa primeira parte de Gideão, onde o anjo vem, né, fica assistindo Gideão ali, malhando trigo no lagar, no lugar escondido. O anjo está olhando. Eu acho isso uma história assim, interessante de ver como o anjo ficava olhando sem ser visto, ele estava ali olhando. Nós podemos ter certeza que nas nossas angústias, nas nossas situações, Deus está presente, a gente às vezes não está vendo, mas Ele está olhando, Ele está vendo como nós estamos reagindo. E como alguém falou certa vez, a nossa história como povo de Deus não é feita de ações, mas é feita das nossas reações. Não é o quanto que você fez no final da sua vida, no balanço que Deus vai fazer na nossa vida, não é o quanto que você fez, mas como você reagiu às suas circunstâncias. Não adianta eu comparar a minha vida com qualquer outra pessoa aqui ou qualquer outra pessoa na história, porque as minhas circunstâncias são diferentes. Como que eu reagi? Como é que eu vivi a minha situação? As minhas circunstâncias são diferentes de todas as outras. Tem coisas em comuns, tem coisas que a gente aprende, mas tem situações específicas na minha vida, na sua, e Deus quer saber como é que a gente reage. Então, nós chamamos bastante atenção domingo passado para a pergunta, né, que Gideão faz para o anjo, quando o anjo vem e fala assim: "Oh, o Senhor é contigo, homem valente." Gideão não está preocupado se ele é valente, se ele não é, ele começa a perguntar por que o povo de Deus está naquela situação. E eu tenho enfatizado bastante isso. Eu acho que quando a gente começa a estudar o plano de Deus, aquilo que Deus fez no passado, aquilo que Deus quer fazer hoje, a gente realmente chega à conclusão que Deus está à procura de pessoas que estão interessadas em algo mais do que a sua situação pessoal. E nós vamos ver isso mais ainda na sequência da história hoje. Gideão, só vamos reler esse versículo 13, 6, 13... Gideão lhe respondeu: "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, ele não coloca de um ponto de vista pessoal, olha, eu estou aqui, meu pai não está nem ligando, não está me ajudando, sei lá, ele podia colocar algum problema mais pessoal. Por que que eu estou nessa situação? Por que que isso aconteceu comigo? Sei lá, ele podia ver uma série de coisas. Mas ele olhou do ponto de vista do povo de Deus. Por que que o povo de Deus está nessa situação? E depois também nós vimos que o anjo, que na verdade está transmitindo a própria palavra de Deus, o anjo não está preocupado em fazer Gideão entender que o povo está naquela situação, porque o povo foi desobediente, ele não vai explicar uma porção de coisas, assim, olha, por que você está perguntando isso, mas vocês estão nessa situação por sua culpa? Não, o anjo, como eu digo, o próprio Deus ficou tão impressionado, assim, vamos dizer, ele ficou tão, aquela reação, por isso que eu falo assim, nossas reações. Ele ficou tão comovido com a reação de Gideão, que a Bíblia diz, versículo 14, que o Senhor olhou para ele. Você sabe que Deus está vendo nossas vidas em todos os momentos, mas quando a Bíblia fala que o Senhor olhou para ele, é porque alguma coisa chamou atenção. Alguma coisa chamou atenção, tem uma luz, tem um ímã, tem alguma coisa no seu coração que está chamando a atenção de Deus. Então, Deus está ali conversando com Gideão, mas o Senhor olhou para ele porque ele ouviu uma coisa que ele queria ouvir. Ele viu uma coisa que ele queria ouvir, que ele queria ver, que era um coração ardendo pela situação do povo de Deus. Deus está à procura de pessoas que estão olhando para além de sua situação pessoal. Você tem um problema pessoal, não é que Deus não esteja interessado, mas ele usa situações pessoais, ele usa essa opressão sobre nossas vidas para nos acordar, para que a gente pergunte, Deus, cadê as suas grandes obras, cadê a sua glória na terra, cadê? E quando ele vê isso, o Senhor olhou para ele, versículo 14, falou assim, vai nesta tua força, esta reação, esse ardor que você tem é a força que vai levar você a libertar o povo de Israel. Isso é muito raro, irmãos. Naquele tempo era raro, hoje também é raro, é muito raro. Por isso que a Bíblia diz, em outra passagem, que os olhos do Senhor percorrem a terra. Se fosse fácil, até para Deus achar, ele não ia percorrer a terra, ele já sabia, está ali, está em todo lugar, todo mundo está me buscando, não, ele é tão raro, é tão difícil de achar, que a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem, andam para cá e para lá, aquela sonda divina, procurando aonde está a vitória, aonde está o coração, que ele vai usar. Então, ele olhou, ele viu e disse que vai nesta tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. Então, nós paramos aqui, exatamente, no domingo passado, então, a partir do versículo 15. Na sua folha, nós estamos na letra C, item 2, que são as desculpas. Gideão foi a única pessoa que deu desculpa quando Deus chamou? Você tem alguma lembrança de outras pessoas que quando Deus chamou deram desculpas? Mas essa deu uma porção, Então, Gideão não está fora do padrão, Gideão não está fora daquilo que comumente acontece, E a gente pode até falar, olha, que coisa feia, ficar dando desculpa, Deus chamou, tem que falar, sim, Senhor, já estou indo, Mas isso é uma coisa importante, por quê? Vamos ver que tipo de desculpa e o que, que isso revela. Lógico, por um lado revela uma pessoa frágil, e eu sempre falo que isso é um ânimo. Lembra que quando você vê uma fraqueza nas histórias do povo, dos homens de Deus, das pessoas que Deus usava, isso não é uma desculpa. É muito importante lembrar que quando você vê algum exemplo na Bíblia de Gideão mesmo, a história dele, no fim, ele tem alguns erros, ele tem coisas assim que não são elogiáveis, não são coisas boas, assim como outros, o livro de Juízes é um livro cheio de exemplos de líderes que apresentavam defeitos, apresentavam problemas, né? Isso não é uma desculpa, isso não está escrito aqui para que a gente fale assim, tá bom, Deus, eu vou ficar assim, o Senhor sabe como o Senhor perdoou outras pessoas, o Senhor vai me perdoar também. Esse tipo de atitude não é a atitude que Deus está procurando, mas é um ânimo para nós no sentido de que Deus nos pega com as nossas fraquezas e nos transforma. Então não é uma desculpa para permanecer, mas é um ânimo para dizer, olha, para ser um chamado, um escolhido de Deus, não é necessário ser uma pessoa isenta de qualquer defeito, muito pelo contrário, né? Moisés deu uma porção de desculpas, Gideão também, ele tem fraqueza, o que vai? Ele vai dar uma desculpa, mas eu não sei quanto que vocês lembram da história de Gideão, mas Gideão, o que talvez uma das coisas que mais chama atenção na história de Gideão, é a quantidade de sinais que ele pede de Deus. Ele vai pedir um agora, daí no final do capítulo ele vai pedir mais dois, e no capítulo 7, antes dele pedir outro, Deus já oferece um quarto sinal para ele, sem Gideão pedir, Deus já manda assim, você está com dúvida ainda, Gideão? Vai lá que eu vou te dar um outro sinal. Deus deu quatro sinais para esse homem. Né? Então é uma coisa que chama atenção, nós não temos esse tipo de situação em outros casos, né? Tanto sinal. Então é uma coisa que chama atenção e obviamente é por causa da necessidade dele. Deus não teria dado quatro sinais para ele se ele não precisasse, se ele não fosse uma pessoa que se sentisse inseguro, que ele estava assim, precisando, duvidando, ele queria alguma coisa para ele ter mais confiança, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre os sinais depois. Então, versículo 15. Quando Deus falou com ele, vai nessa tua força, ele fala ai de novo, né? Então, o ai, né, é uma coisa que, né, nem sempre significa. Aliás, o primeiro ai foi por causa do clamor que ele tinha. Ai, Senhor meu, né? É uma coisa assim que sai lá de dentro. Aqui também ele fala, Deus, vai nessa tua força, mas eu com que? Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Ele pode estar falando em parte por, vamos dizer assim, uma falsa modéstia, né? Um costume, dizer ele não vai falar aqui porque depois a gente percebe que, pelo menos assim, naquela cidade, a família dele era a principal, porque a gente vê na sequência da história que o ídolo que tinha lá, que nós comentamos também, que o povo de Israel clamou a Deus, mas continuou com os ídolos, né, depois que Deus vai mandar limpar. Então, graças a Deus, tem muitos ídolos na nossa vida que nós nem sabemos como tirar. Se Deus não ouvisse nossa oração por causa dos nossos ídolos, nós estaríamos perdidos, porque tem ídolos na nossa vida que nós nem sabemos quais são. Mas graças a Deus que Deus nos ouve apesar dos ídolos. Só que quando Deus entra na nossa vida, ele vai fazer uma faxina, né? Então aqui, todo esse capítulo 6 de Juízes é tudo preparação, né? Não tem nenhuma libertação no capítulo 6. É tudo preparação. Deus chamando Gideão, agora depois do chamado ele vai fazer uma limpeza. Mas graças a Deus que ele vai fazer isso, né? Nós precisamos da ajuda dele. Mas o pai de Gideão era o homem principal, era tipo o chefe da cidade. Talvez a cidade não era uma das principais de Manassés, mas de qualquer maneira ele está falando, eu sou o menor da casa do meu pai, minha família é mais pobre. Acho que não era mais pobre porque a família dele era uma família destacada na cidade. Mas de qualquer maneira essa posição não era uma coisa falsa, ele estava dizendo realmente, eu não tenho com que livrar, como que eu vou fazer? Vocês acham que essa é uma desculpa válida ou não? Cuidado. Essa desculpa de dizer, Deus, o Senhor está mandando ir nessa minha força, mas eu vou livrar Israel com que? Eu não tenho nada. Ele está certo ou ele está errado em falar isso? O que vocês acham? Dele mesmo não tem nada. Então, por isso eu falo assim, cuidado, porque se ele entende que ele vai libertar Israel porque o Senhor chamou e Deus vai dar os recursos, é fácil a gente falar isso, não é fácil? Né? Todo mundo aqui já sabe a resposta, todo mundo sabe que Gideão pode confiar em Deus porque Deus está com ele, não é? Mas quando Deus fala com a gente, né? Quando você tem um desafio, quando você sabe que você não tem recursos, quando Deus coloca diante de você uma situação e ele fala assim, vai, eu estou te mandando. E nós falamos assim, Deus, mas quem sou eu? Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho nada. Se você está falando, Deus, eu não tenho nada, mas eu vou confiar em ti, você está falando a coisa certa. Mas se você fala assim, Deus, eu não vou, eu não tenho nada, e você não entende que Deus, o mesmo Deus que te chamou, é o Deus que vai dar os recursos, então isso é uma coisa que pode fazer até Deus ficar irado, né? Porque chegou uma hora lá naquelas desculpas de Moisés, teve uma hora que Deus ficou bravo, né? Porque Deus foi falando com Moisés, falou assim, não, eu vou te dar Arão, porque você não sabe falar, ai, como é que eu vou fazer para convencer o povo? Eu vou te dar os sinais. E Deus foi tirando toda a base das desculpas, no fim Moisés falou assim, ó, Deus, quer saber de uma coisa? Mande uma outra pessoa. Aí Deus ficou bravo, né? Porque né, ele deu todos os recursos e Deus falou assim, Moisés falou assim, ah, Deus, faz o seguinte, acha uma outra pessoa, né? E Deus falou assim, que a ira de Deus se levantou, né? É, são essas horas assim que o temor de Deus cabe perfeitamente no nosso coração, que a ira de Deus é uma coisa terrível. Então Gideão fala assim, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Se ele está realmente olhando para dentro dele, se ele está confessando a Deus que ele não tem recursos, é uma coisa boa. E Deus por enquanto não, né? Aliás, assim, em nenhum momento aqui nós vemos Deus falar assim, que isso, Gideão? Eu já falei, já era para você ter saído, que você está esperando o quê? Não, Deus sabe, isso que eu acho importante, Deus sabe da nossa fraqueza, Ele sabe que se nós pensarmos em nossos próprios recursos, nós vamos dizer, Deus, como é que eu vou fazer? Então, Ele entende isso e Ele fala, né, versículo 16, tornou-lhe o Senhor, eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Então, essa resposta, embora seja uma resposta maravilhosa, se você tem o Senhor, que mais que você precisa? Se você tem o Senhor, né, com a sua vida, né, prometendo, eu serei contigo, que mais que você precisa? Mas geralmente não é essa a resposta que nós queremos. Sabe por quê? Porque a gente quer saber o como. A gente quer saber o como. Não foi isso que Maria falou com o anjo? Mas como, Senhor? Eu não conheço o homem. Como? O Senhor vai me dar um... Eu vou dar a luz, mas como? Nossa cabeça humana, ela não aceita só falar assim, isso vai acontecer. Deus, você vê que Deus não deu aqui, nesse momento, Deus não deu nenhuma... pista, nenhuma ideia para ele de como ele ia fazer. Ele só promete, fala assim, eu serei contigo. Mas não é essa a resposta que a gente quer. A gente quer que Deus fale assim, olha, você vai fazer assim e vai acontecer, eu vou te dar a vara que vai se transformar numa cobra, e etc. Eu quero saber o como. Pode até ser uma coisa sobrenatural, mas eu quero saber o como. O Senhor vai fazer, né, olha, Deus está mandando fazer isso, mas Deus, como que isso vai acontecer? A gente quer saber, passo um, passo dois, passo três, ah, bom, agora sim. E Deus não dá. Deus fala assim, eu serei contigo. Só que mesmo assim, Deus entende a nossa fraqueza. E lá na frente, quando Gideão pede sinal, Deus dá o sinal para ele. Isso não é uma garantia que todas as vezes que você pede um sinal, Deus vai dar um sinal. Deus deu para Gideão. Deus sabe, lembra que eu já comentei que tem situações idênticas, até só para uma das situações que eu lembro, mas existem outros exemplos de como tem duas coisas que acontecem. Você olha a história, as duas pessoas fizeram a mesma pergunta. A que sempre vem na minha mente é a diferença do que aconteceu com Maria, quando o anjo prometeu que ela teria um filho, e o que aconteceu com Zacarias, pai de João Batista, está ali na mesma história, Né? Maria faz a pergunta também, mas como, Senhor? Mas, né, tal, ela também assim assusta, mas como é que é, tal? Ela faz a pergunta, você pode examinar o texto, que é a mesma pergunta que Zacarias faz. E Deus ficou bravo com Zacarias, Zacarias ficou mudo. E ele não ficou bravo com Maria. E a pergunta é, a resposta, assim, mas você pergunta, mas como? Como é que Deus trata uma pessoa de uma maneira e outra pessoa de outra? Porque Deus vê o coração. Você pode, por isso que eu falo, Gideão pode falar assim, ó, Senhor, com o que, que eu vou livrar? Eu não tenho nada. Outra pessoa pode falar a mesma coisa e Deus fica bravo. E Deus até, vamos dizer, Deus até pode dizer, então fique para lá que eu vou achar alguém que vai corresponder ao meu chamado. Deus pode fazer isso, porque Deus vê o coração. Então, uma pessoa pode pedir um sinal, porque realmente quer fazer a vontade de Deus, mas ele está inseguro, ele não tem certeza. Deus sabe que existe uma necessidade, que ele tenha uma firmeza, uma convicção maior. Deus sabe da nossa necessidade. Se Deus vê que nós precisamos, ele vai dar. Como eu falei, Gideão pediu um sinal aqui logo em seguida para o anjo, depois ele vai pedir ali da lã duas vezes, e depois no capítulo 7, sem lhe pedir, Deus vai dar um quarto sinal para ele. Agora, uma questão é essa que eu falei, a questão do coração. Deus sabe se nós precisamos. E outra coisa que, né, seria a razão por que nós precisamos, Deus nos dá o número de confirmações, de sinais, de confirmações, proporcional ao tamanho do desafio. Compreenderam? Quanto maior o desafio, Gideão vai precisar de muita fé. Quantos lembram da história de Gideão aqui para frente? Gideão vai precisar de muita fé. Por quê? Vocês lembram? O que, que tem de interessante na história de Gideão? Que ele vai ter que derrotar um exército enorme com quantas pessoas? 300. Ele vai precisar de muita fé ou não? Ele vai precisar de muita fé. Ele tem uma situação muito mais difícil do que se ele tivesse, mesmo que ele, né, porque primeiro ele começa com 32 mil soldados contra mais de 100 mil, ele já precisaria de fé, né? Mas se ele fosse ganhar a vitória com 32 mil, eu acho que Deus não teria dado tantos sinais para ele. Mas como ele ia ter que ganhar a vitória com apenas 300 pessoas, então o tamanho do desafio. E isso você pode ver na palavra de Deus, cada vez que tem um desafio maior, Deus sabe, Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe da nossa situação. Quanto maior o desafio, quanto mais importante a decisão na sua vida, mais Deus vai te dar confirmações. Agora, por isso você precisa ter um relacionamento com Deus, você precisa saber. Você precisa sentir no seu coração quando Deus está bravo com você, quando não está. Né? Hoje nós não temos essa situação mais exterior. Né? Deus não fala, estou bravo com você, meu filho. Ele não fala assim. Talvez até mande alguém, né, dar uma mensagem para nós, mas é difícil. Né? Nós precisamos, Deus nos deu o Espírito Santo. Muito mais do que falar em línguas, que é importante, do que profecias, dons, as coisas que são importantes, mas muito mais Ele quer que nós tenhamos o Espírito Santo para que nós possamos nos relacionar com Deus. É o Espírito Santo dentro de nós que nos mostra quando Deus está bravo e quando Ele não está. É o Espírito Santo dentro de nós que nos mostra, em vez do Urim e Tumim, luz acendendo sim, luz acendendo não, né? Eu e Maristela, de vez em quando, nós comentamos assim nas situações, assim, ah, Deus, podia ter Urim e Tumim agora, né? Podia ter a luzinha, né? A gente queria a luzinha para nos mostrar, seria mais fácil, né? Mas não tem, tem um Espírito Santo dentro de nós, que vai nos dizer sim ou não. E é uma coisa que não adianta alguém levantar aqui e falar, olha, você sabe que o Espírito Santo está falando sim, quando... Não tem, né? Não tem essas chaves. Tem a paz interior, tem o Espírito Santo movendo dentro de nós, mas para isso você tem que cultivar. Quando tem uma pessoa que eu não conheço bem, eu posso não saber, você está bravo hoje? Eu não conheço bem a pessoa, ele pode estar, tá, então quando a gente conhece bem marido e mulher, sabe quando um está bravo, quando o outro não está, né? A gente se conhece, precisa conhecer a Deus. Precisa conhecer, precisa gastar tempo. Precisa se relacionar. Precisa ter um relacionamento de conversar com Deus, de sentir quando tem paz e quando não tem. Então, essas coisas precisam acontecer na nossa vida. Deus pode estar mandando você fazer alguma coisa e você está pedindo um sinal porque você não quer fazer a vontade de Deus. Esse tipo de pedir sinal, Deus não vai dar. Você lembra quando os fariseus pediram um sinal a Jesus? Você lembra o que Jesus falou? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Pô, Deus, então como é que é? Gideão pediu um sinal, ele era mau, adulto? Não. Vocês percebem? Tem diferenças. Tem diferenças. Existe um momento quando você pode pedir um sinal. Mas quando a pessoa pede um sinal, porque no seu coração ela já não acredita mesmo, que era o caso dos fariseus, eles falavam assim, mostra-nos um sinal. Jesus vivia fazendo sinais, ele vivia curando. Ele falava assim, mostra um sinal agora, eu quero um sinal agora. Por isso que quando tem uma pessoa que não quer crer, a gente pensa assim, olha, se meu parente, se não sei quem, eu vou levar para o culto, se Deus fizer um milagre, aí ele vai crer. E naquele culto que você leva, não acontece nada. Por quê? Porque Deus sabe que a pessoa não está querendo crer. Ele não, Deus não é um botão, ele não vai falar assim, você quer um sinal, eu vou mostrar um sinal. Então, essa questão de sinal é uma coisa muito íntima, Deus vai dar quando ele percebe que nós precisamos, nós queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos realmente, mas nós estamos inseguros, precisamos da sua confirmação. Proporcional ao desafio, proporcional ao tamanho do desafio, Deus vai nos dar confirmações. Por isso, quando nós temos situações muito sérias, né, decisões sérias na nossa vida, não é errado pedir ao Senhor uma confirmação. Né? Muitas vezes nós não podemos escolher a confirmação, mas é importante saber que Deus quer que nós tenhamos essa segurança. Então, a primeira resposta, no versículo 16, não era o que Gideão queria, mas foi uma grande promessa, eu serei contigo. E meus irmãos, nós vimos isso aí com Débora e Balaque, né? Quando Débora deu a palavra para Balaque, falou assim, ó, pode ir porque o Senhor foi à frente. Eu creio que é uma coisa também que não dá para a gente falar assim, por A mais B exterior, quando Deus está conosco e quando não está. Mas um dos grandes problemas no nosso meio, na nossa vida, no povo de Deus hoje, é que nós fazemos muitas e muitas coisas sem a presença de Deus, sem a confirmação de Deus. Deus falou assim, vai porque eu serei contigo. Ele podia ir. Só que nós achamos que fazendo uma coisa boa, que a Bíblia fala, faz isso, faz aquilo, né? Começa uma igreja nova, evangeliza, tal, todas são coisas boas, mas se nós não temos Deus conosco, irmãos, não vai acontecer nada. Nós vamos produzir palha, nós vamos produzir coisas por nós mesmos. Então, a grande necessidade nossa é de realmente conhecer a Deus e de ir quando Ele manda. Quando Ele fala, vai que eu serei contigo, seria uma desobediência, uma incredulidade não ir. Mas quando nós vamos sem Deus mandar, também é uma coisa que não vai resultar em nada, e depois nós perguntamos, Deus, por que que o Senhor não confirma a tua obra, estou pregando a tua palavra, mas não foi eu que mandei, né? Pensou eu ir para uma cidade que a IBM não mandou, eu abro uma firma, chamo a IBM e quero que a IBM manda os fundos para, foi, entendeu? Assim, é uma coisa absurda, não foi uma coisa que eles mandaram fazer. Então, Deus também, ele é o general, ele sabe o que ele vai fazer, aonde e como. E sem ter a ordem dele, né, não podemos ter essa certeza de que ele vai confirmar. Ok, então, agora vamos ver a primeira coisa que, o primeiro sinal que Gideão vai pedir. Isso aqui também é muito importante. Então, Deus deu para ele uma promessa, versículo 17. Prosseguiu Gideão. Se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Aqui você pode pensar, peraí, deixa eu entender esse negócio aqui direito. Ele está falando com o anjo. Ele quer um sinal de que é você que está falando comigo. O que ele quer dizer? que o anjo estava aparecendo, né? Tudo indica aqui, pelo que nós entendemos, o anjo estava ali como se fosse um homem. Ele estava conversando com uma pessoa que não tinha asas, né? Com aquelas figuras que a gente vê, né? Não tinha, né? Aquelas coisas assim que você, esse é um anjo, né? Era um homem que estava falando com ele. Só que esse homem estava falando no nome de Deus, estava dizendo, o Senhor é contigo, vai, eu serei contigo, está falando no nome de Deus. Então Gideão falou assim, peraí, então eu quero um sinal que és tu quem? És o Senhor, ele queria saber se é o Senhor que estava falando com ele, compreenderam? Então ele queria saber, e isso é importante, você não quer saber se uma palavra profética, se uma voz, assim, uma coisa que você sentiu no coração, se você leu uma coisa na Bíblia, entendendo, Deus está falando comigo. Tem tanta gente que sai por aí falando, Deus falou comigo, e eles não têm a menor confirmação se foi Deus mesmo. E Deus, como eu falei assim, Deus não falou com ele. Que é isso? É, confirmação que é eu que estou falando. Eu estou falando que sou eu. Né? Mas ele estava falando com Gideão, ele tudo bem, né? Eu vou mostrar que sou eu. Então é muito importante, por mais que você sinta, Deus falou comigo, eu senti, foi como de outra vez foi Deus que falou, agora foi do mesmo jeito, eu sei que é Deus, eu sei que é Deus. Não é bem assim não. Tem muita gente falando que Deus fala, e não é, depois as coisas não acontecem. Então tomemos cuidado. Ele falou assim, eu quero saber se é o Senhor que está falando comigo. Isso não é uma coisa errada, é uma coisa certa. Eu quero saber. Existem confirmações. Existem várias maneiras de saber, né? Se confere com a palavra, se outras pessoas confirmam, pessoas com experiência. Existem várias maneiras, né? Deus pode dar um tipo de uma outra confirmação, né? Tudo dependendo do conteúdo da palavra, da maneira que veio, mas Deus confirma, Deus quer que nós tenhamos certeza que foi Deus mesmo que falou. Porque senão nós vamos sair por aí fazendo um monte de coisa que achamos que Deus falou e Deus não falou. Agora, o que Gideão quer que Deus faça para ele saber se é Deus ou não? Ele vai oferecer um sacrifício a Deus. E olha, isso aqui, eu estava meditando aqui, que coisa interessante, que coisa diferente. Ele vai lá dentro, né? Ele vai levar, não sei se 5 horas, 6 horas, né? Quanto tempo esse aqui, tem outros exemplos, Abraão fez isso, lembra? Quando Abraão estava lá na tenda, 3 homens chegaram para ele e falaram assim, olha, vocês chegaram aqui, né? Naquele tempo eles não tinham pressa, não tinha estresse, não tinha relógio, não tinha nada disso, assim, os visitantes chegavam assim, aí assim, espera um pouquinho que eu vou fazer uma comidinha. Aí como é que eles faziam a comidinha, né? Ia lá no rebanho, pegava, né, o animal, matava o animal, cortava, tirava a carne, o couro. Ah, eles deviam ser práticos, mas misericórdia, né? Era muito tempo para fazer uma comidinha, não é? Era muito tempo. Então, Gideão fala assim, ó, versículo 17. Se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal. Versículo 18. Rogo-te que não te aparte. Por que ele tinha que falar isso? Porque ele ia demorar muito, né? Ele ia demorar muito. Então ele falou assim, ó, não vá embora. Não vá embora porque eu vou fazer uma coisa, eu vou trazer um sacrifício. Então não vá embora, não te aparte daqui até que eu volte trazendo o meu presente e o ponha diante de ti. Gente, eu fiquei pensando, o que que a gente faria hoje na nossa cultura? O que nós faríamos hoje? Deus, é o Senhor que está falando comigo? Se é o Senhor mesmo, tira essa dor de cabeça que estou sentindo agora. Né? Eu ia pensar em alguma coisa que eu precisasse. Você não acha? Você não acha que a primeira coisa que ia chegar no meu coração assim, Deus, é o Senhor que está falando? Olha, eu estou esperando esse momento há tanto tempo. Olha, eu tenho um irmão, eu tenho um problema, eu tenho assim, a gente ia ter gaguejar de tanta coisa que a gente queria de Deus ao mesmo tempo. Ele não foi pedir nada, ele falou assim, espere que eu vou trazer um presente. Eu vou oferecer alguma coisa a Deus. Isso é muito profundo, isso é muito revolucionário. Isso é tremendo. Ele foi oferecer uma coisa a Deus. Ele queria agradar, porque isso era a cultura deles, né? Quando a hospitalidade era uma coisa que fazia parte da cultura. Mas o que eles mais queriam era que aquele visita, aquele hóspede, que ele sentisse bem. Não era só Deus que eles tratavam assim. Eles tinham essa cultura. Você pode ler, tem várias histórias no Velho Testamento que mostram isso muito claro. Vem aqui para dentro. Se a pessoa não chegasse, se não comesse da comida, se eles não oferecessem o melhor que eles tinham, se aquela pessoa não comesse, se fartasse, se ficasse satisfeita, eles ficavam frustrados. Era uma coisa. Então, ele queria fazer isso para Deus. Ele falou assim: eu vou preparar um presente, receba o meu presente. Ah, se nós tivéssemos essa mudança de perspectiva. Que nós estamos aqui na igreja, o nosso propósito não é assim: ó Deus, será que eu vou encontrar contigo hoje? Será que esse mal-estar, essa depressão, essa tristeza, esse problema, essa doença, será que isso vai ser resolvido? Não é isso que a gente sente. Ó Deus, eu tenho tanta sede de encontrar contigo. Não, as pessoas vinham para Deus e falavam assim: será que eu posso fazer Deus sentir o cheiro do meu sacrifício? Será que o meu presente vai ser aceito por Deus? Um sacrifício que Deus aceita. E quando Deus recebe o presente, quando Deus recebe o que nós oferecemos a Ele, o nosso coração, sim, fica cheio de alegria, fica maravilhoso. Tem uma história, que é uma das primeiras histórias na Bíblia. Dois irmãos que ofereceram sacrifício, lembram? Caim e Abel. Os dois ofereceram sacrifício. Olha só, é daí que começa a história de oferecer sacrifícios. Por que que Caim ficou bravo? Porque a Bíblia diz, está lá em Gênesis 4, né? Abel criava ovelhas, ele ofereceu uma ovelha, Caim lavrava, tinha lavoura, ofereceu o fruto da terra, e a Bíblia diz lá que Deus atentou para a oferta de Abel, mas para a oferta de Caim, Deus não atentou. Então, aí está a grande diferença. Agora você pergunta, como que Deus mostrou? Não fala lá. Mas em muitos lugares, nessa história que nós lemos, em vários lugares no Velho Testamento, quando as pessoas ofereciam sacrifício e Deus realmente se agradava daquele sacrifício, o que acontecia? Como é que Deus mostrava visivelmente que ele estava satisfeito, que ele tinha recebido aquele sacrifício? Hã? Fogo, fogo. Tem várias referências, não vamos tomar tempo para isso agora. E essa primeira vez que Deus mostrou, eu creio que foi fogo. Como é que os dois sabiam que Deus tinha aceito a oferta de Abel e não tinha aceito a oferta de Caim? Não, não fala, mas Deus mostrou. Deus mostra quando ele está satisfeito. E isso é uma coisa tremenda. Você vai para o Novo Testamento e você vai começar a olhar, mas então Gideão foi lá, preparou um animal, né, trouxe tudo e tal. E eu, o que eu posso oferecer a Deus? Né, o Novo Testamento fala, primeiro fala Romanos 12, né, eu estou só citando essas passagens que vocês conhecem, né? Romanos 12 fala assim que nós devemos oferecer o quê como sacrifício a Deus? Os nossos próprios corpos, né? Nosso próprio corpo como sacrifício. E depois em Hebreus 13, 15 fala assim sobre o sacrifício dos nossos lábios, que é o louvor, ações de graças. Então eu não estou, né, não vamos tomar um tempo aqui para falar muito sobre tipos de sacrifícios. 1 Pedro fala assim que nós somos sacerdócio para oferecer sacrifícios espirituais. Então tem sacrifícios espirituais, tem vários tipos, é todo um estudo, eu não acho que entendo muita coisa sobre isso. Aliás, eu acho que nós como povo de Deus, como sacerdote que nós devemos ser, nós não entendemos quase nada sobre o que é oferecer sacrifícios a Deus. Mas eu só queria mostrar essa perspectiva aqui. Gideão queria saber se era Deus que estava falando com ele. Então, como que ele ia fazer? Ele ia oferecer algo a Deus. E se Deus ficasse satisfeito, ele ia saber. E esse desafio eu quero dar para mim mesmo e para todos nós. Se nós vamos oferecer algo a Deus, nós vamos saber se Deus recebeu ou não. Nós vamos saber. Mas eu acho que uma das grandes tragédias na nossa vida de igreja hoje é que nós não estamos nem aí. Aliás, como eu falei, nós não estamos oferecendo a Deus, nós estamos diante de Deus para ver o que, que nós podemos receber dEle. Nós não chegamos a Deus pensando o que é que eu posso oferecer a Deus. Nós não temos essa mentalidade, nós não temos essa revelação, eu preciso chegar a Deus, eu quero oferecer. A Bíblia fala muito assim, porque também fazia parte da cultura, se eles fossem para um rei, se eles fossem para uma grande autoridade, alguém que eles quisessem um favor, a primeira coisa antes de pedir o favor era oferecer um presente. Através do presente eles poderiam ser aceitos. Nós sabemos que hoje nós não podemos oferecer justiça a Deus, nós não podemos oferecer nossas próprias obras, mas existem sacrifícios, existem ofertas que nós podemos oferecer a Deus, mas no momento aqui eu estou querendo mais assim, focalizar nesse ponto assim, da diferença de atenção. Em vez de pensar, Deus, eu estou na tua casa, o que, que eu posso receber? A ideia seria, Deus, como? Mostra-me como eu posso. Como eu posso? Quando que o louvor é bom? Quando que o louvor é bom? Quando todo mundo fica contente, quando tem um ritmo gostoso, quando todo mundo está alegre, ou quando Deus fica satisfeito? Percebe a diferença? Mas nós não entendemos muito. Vocês podem, junto comigo, entender que existe uma diferença, mas na nossa experiência nós não temos. Pense bem na sua experiência, na nossa, como igreja, nós não entendemos isso. Nós não sabemos muito. Como é que eu vou saber que Deus está contente? Como é que eu posso saber? Mas é totalmente diferente. As leis do reino de Deus são exatamente esses contrários. Lembra que Jesus falou? Quem procura salvar a sua vida, perdê-la-á. É tudo ao contrário, né? Quem se exaltar, será humilhado, né? Quem buscar a sua própria vida, vai perder. Então, como é que eu posso traduzir isso? Quem vem para o culto querendo uma bênção de Deus, vai embora, né? Deus na sua misericórdia, eu não estou falando que Deus não dá, Deus dá muitas bênçãos, mas a gente acaba não conhecendo a Deus, e quando a gente busca uma bênção, busca uma felicidade, nós estamos perdendo o verdadeiro alvo, porque a verdadeira felicidade só vem quando nós oferecemos uma coisa para Deus e Ele fica contente. Aí eu fico contente, porque é uma coisa recíproca. A única maneira em que eu ganho a vida é quando eu perco a vida. Então, quando eu ofereço a Deus, quando a minha intenção de estar aqui não é o que eu posso ganhar, mas é o que eu posso oferecer, tudo muda. E eu começo a viver uma vida em função da glória de Deus. E a minha vida vai ser abençoada, eu vou ser uma pessoa feliz, eu vou ter felicidade para dar para todo mundo. É verdade. Nós não entendemos isso, mas esse é o princípio, esta é a chave. Quando nós oferecemos a Deus, quando nós realmente oferecemos os nossos corpos, quando nós oferecemos louvor a Deus, não pelo que nós temos ou não temos, mas nós oferecemos louvor a Deus de coração, quando o alvo do nosso louvor não é que tipo de música que nós gostamos, que tipo de ritmo, que tipo de, entende? Que tipo de coisa que eu posso receber, mas Deus, o que é que eu posso falar? Qual é a música nos ouvidos de Deus? Você acha que Deus fica contente quando nós cantamos todos? Não que Deus não goste de técnica, mas eu só quero fazer um contraste. Você acha que Deus fica contente quando todo mundo canta no tom, é bonito, é uma música ensaiada, tecnicamente perfeita, instrumentos, vozes, ou quando nós cantamos de coração, mesmo que seja desafinado, mesmo que nós tenhamos falhas em técnica, mas quando sai uma coisa de coração, é música aos ouvidos de Deus. É, tira a base por você mesmo. O que você gosta de ouvir? O que o pai ou a mãe gostaria de receber do filho? Um cartão que comprou não sei aonde, um cartão maravilhosamente bonito, cheio de coisas, ou um cartão escrito naquela letra do filhinho de 5 anos, tudo uma letra que não sabe fazer, escrita errado assim, mas falar de coração, falando papai, mamãe, eu te amo. Não é? Não tem coisa melhor, é a coisa que você vai guardar para o resto da vida. Porque é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que saiu de coração. Esta é a música, esta é a oferta, é isso que faz o coração de Deus vibrar. Deus está procurando, Ele está olhando, Ele quer um povo, Ele quer indivíduos, Ele quer alguém que corresponda a Ele. E quando você fala, Deus, eu quero saber se é o Senhor que está falando comigo, espere um pouquinho que eu vou preparar uma coisa. Eu não sei o que eu posso preparar como Gideão fez, eu não sei. Mas Gideão foi fazer o melhor, não sei se Gideão sabia cozinhar, não sei se ele era bom nisso, eu não sei o que ele fez, mas ele trouxe uma oferta, ele trouxe um presente. Vamos ler aqui então. Então ele falou, espere que vai demorar. Né? Versículo 18, ele falou, esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, pondo a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e o apresentou ao anjo de Deus. Então pensa quanto trabalho entrou nisso aí. Tinha carne, tinha os bolos, né, que ele assou, né, tinha o caldo, né, tinha tudo preparado. Porém, né, e Deus é diferente, lá com Abraão, Ele falou assim, eu vou trazer uma coisa para vocês. Eles comeram, os anjos comeram. Aqui não. Então, não sabemos. Deus pode fazer de maneiras diferentes, né? Aqui não. Ele falou assim, toma carne e os bolos asmos e põe-no sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. Parece um desperdício, não parece? Parece a mulher que pegou o perfume e jogou aos pés de Jesus o Judas, né, falou assim, olha, esse perfume podia ter sido vendido, né? Às vezes nós olhamos para a nossa vida ou para a vida de alguém, né, talentos, e nós achamos, olha, a gente devia gastar esses talentos para ser um homem famoso, para ser um profissional, né? Nós podemos fazer isso se essa é a vontade de Deus, mas nós podemos, tem pessoas que têm jogado toda a vida, acho que na outra revista Impacto nós publicamos um testemunho de um homem que acho que poucas pessoas ouviram falar, C.T. Studd, Studd em inglês, né? Um homem que era um jogador de cricket muito famoso, todo mundo conhecia, ele largou tudo para ser missionário na China e depois na África, ele largou tudo. A gente pensa assim, é um desperdício, um homem desse, o que ele podia ter feito? Ele podia continuar sendo jogador e ganhar muita gente, mas ele jogou tudo fora. Então, às vezes, aquilo quando fala assim, oferecer tudo para Deus, nós não sabemos o que Deus vai fazer. Pode parecer um desperdício, pode parecer uma coisa loucura. Deus pegou e falou assim, põe essas coisas aqui, põe tudo aqui. Mas o importante não é se em um caso o anjo come, se no outro caso aqui o fogo vai queimar tudo, não importa. De alguma maneira, quando você faz uma oferta a Deus, quando você oferece a Deus e é de coração, Deus vai mostrar que gostou. Eu não sei como, mas Ele vai mostrar. Ele vai mostrar que gostou. E não importa se eu joguei todo o caldo e caiu no chão, não importa o que aconteceu, o fogo saiu da rocha e mostrou que o próprio Deus aceitou o presente dele. O que ele queria mais? Ele não precisava de mais nada, porque Deus aceitou a oferta dele. Veja aqui, então ele fez no versículo 20, versículo 21, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos asmos, então subiu o fogo da rocha, às vezes vem do céu, às vezes vem de baixo, não importa, foi um fogo sobrenatural, subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então Deus mostrou para ele, né? Até então não tinha, né? Como eu falei, era uma figura, parecendo uma figura humana, ele não sabia, mas nesse momento tinha um fogo sobrenatural e o anjo desapareceu. Então ele sabia que era Deus que tinha falado com ele e ele sabia que Deus tinha aceito a sua oferta. E esse é o desafio. Primeiro, não pense em como você pode receber alguma coisa. Pense em como você pode oferecer algo a Deus que Ele vá se agradar, que Ele vá aceitar. Agora, como Ele vai mostrar, não importa. Ele sabe muito bem como fazer isso. Ele sabe muito bem. Ele vai mostrar que Ele pôs o seu selo. Agora, versículo 22. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor, e ele saiu e contou para todo mundo, eu vi um anjo, eu vi um anjo, foi isso? Hoje parece, ou as pessoas não estão vendo o anjo, ou não tá tendo uma reação certa, porque olha o que aconteceu com ele, ele não queria saber que era Deus que estava falando com ele, ele queria saber, e Deus mostrou, quando Deus mostrou, ele ficou pasmo, o que ele falou? Ai de novo, ô Gideão, ai de novo. Ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. Essa é a reação verdadeira de uma pessoa que tem um encontro com Deus. Ele não sai contando vantagem, ele não sai publicando um livro, ele não sai falando, eu vi um anjo, eu vi um anjo. Ele fala assim, meu Deus, eu acho que eu vou morrer, porque eu vi um anjo. E eu não sou uma pessoa pura, como Isaías. Ai de mim, sou um homem de lábios impuros. E vi o Senhor de toda a terra. Essa é a reação de uma pessoa que realmente encontra com Deus, uma reação de temor. Mas Deus vem, o anjo foi embora, quer dizer, desapareceu, mas Deus continua falando com ele, olha só. Ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, paz. Seja contigo, não temas, não morrerás. Mas Deus tinha que falar com ele, não morrerás, porque senão, né, havia esse perigo, havia esse perigo. Ver o Senhor na nossa situação, nós podemos morrer realmente. Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou, o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Asbierritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, toma o boi. Nós não vamos parar aqui, eu só queria que vocês vissem as duas duas consequências da visita do Senhor. Né? Ele queria saber se era o Senhor mesmo. Né? Primeiro nós falamos que Deus aceitou a oferta dele. Mas fora isso, primeiro foi a reação de temor. Ele realmente teve um encontro com Deus, então ele teve temor. E a outra consequência, que é uma coisa, assim, não é para a gente sair julgando quem fala que caiu, e sei lá, assim, se é de Deus, se não é. Deus nunca deu para nós o direito, para ninguém, o direito de ficar avaliando as experiências dos outros. Eu estou falando isso para a gente avaliar as nossas experiências. Nas coisas de Deus, a gente não fala por atacado. Todo mundo que cai no chão está certo, ou todo mundo que cai está errado. Estou dando um exemplo, né? Que às vezes as pessoas, né, tem servos de Deus que oram, muita gente cai. Né? Então, é uma das coisas assim que é uma pergunta que eu quero fazer para você, para mim. Quando Deus realmente encontra comigo, primeiro eu vou ter temor, porque Deus é santo, e vem uma pureza, outro, estou lembrando essas coisas, assim, não sei quantos têm a oportunidade de adquirir ou de ter, de ler de alguém a revista Impacto, né? Mas acho que também foi na última revista, nós publicamos o testemunho de um servo de Deus que contou um encontro recente, né? Relativamente recente, de Deus, e como ele sentia. Eu achei maravilhoso porque esses sinais de um verdadeiro encontro com Deus. Ele sentiu os pecados, ele sentiu a impureza, mas como Gideão, ele não sentiu condenado, rejeitado. Então, esses são dois aspectos muito importantes de Deus. Quando ele encontra conosco, ele nos faz sentir nossos pecados, mas ele não nos rejeita. E como ele falou, paz seja contigo. Ele sentiu a purificação, ele sentiu que Deus é a solução dos pecados, mas ele sentiu os pecados. Agora, outra coisa que acontece quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, é que Deus fala. E essa é a minha grande pergunta para muitas experiências que tem hoje. Como eu falei assim, eu não posso dizer se são ou se não são em cada caso. Cada pessoa tem que avaliar, né? Não é assim, rejeitar por atacado. Mas eu quero questionar. Muitas experiências com Deus me deixam assim meio na dúvida. Porque Deus não fala nada. E em toda a Bíblia, a coisa que Deus mais quer fazer é falar. Então Deus falou com Gideão, já tinha chamado, mas depois desse encontro com Deus, não foi só assim, ele oferece o sacrifício, a chama, o anjo desaparece, que maravilha, mas Deus chega logo em seguida e fala assim, agora Gideão, né, nós tivemos nosso encontro maravilhoso, agora vou te dar uma ordem. Porque Deus não vem para encontrar conosco sem motivo. Sem objetivo, ele quer comunhão, mas comunhão é fazendo alguma coisa. Em nenhum lugar na Bíblia comunhão são duas pessoas sentadas numa sala conversando. Não vai ser na nuvem, no céu, eu não espero esse tipo de comunhão. É só sentado lá, tocando, comunhão, comunhão. Comunhão é uma coisa prática. Comunhão é assim, olha, eu tenho um problema para resolver, Gideão, você vai me ajudar? Esses dias eu li ficção, não é uma coisa que realmente aconteceu, mas é uma coisa assim, que eu achei assim, profunda, assim, numa determinada história, né, um escritor evangélico escrevendo, ele tava, tinha uma situação, tipo fim de mundo, e o homem lá que estava falando com Deus, falou assim, Deus, olha quanta coisa está acontecendo, o senhor não vai fazer alguma coisa? E Deus falou com ele, né, o nome dele, Ransom, parece, Ransom, você é o que eu estou fazendo. Olha que resposta. Deus, o senhor não vai fazer alguma coisa? Você é o que eu estou fazendo. Então Deus vai fazer alguma coisa. É tudo obra dele. Quem vai ganhar a vitória aqui com os midianitas, como eu tenho falado nas outras histórias, quem vai fazer a obra é Deus. Mas ele precisa do homem para estar ali, crendo, se colocando no lugar. Então Deus vai falar com Gideão, ele vai falar conosco. Ele quer falar, ele quer ter um encontro conosco. E ele vai chegar e ele vai falar alguma coisa. Eu falo assim, Gideão, tem um ídolo do seu pai. Na próxima aula nós vamos continuar falando mais sobre esse desafio. Mas eu só queria terminar dizendo que quando Deus encontra conosco, ele fala. Pai amado, nesta manhã, a minha oração é que no meu coração e no coração de cada pessoa aqui, nós possamos ter uma outra visão do que é ter um encontro contigo. Ó Deus, que o Senhor possa, nesta manhã, que os teus olhos possam estar percorrendo e encontrando alguma coisa, nem que seja uma faisquinha. Ó Deus, uma luzinha querendo acender dentro do nosso coração, dizendo, Deus, eu quero preparar um presente para o Senhor, eu quero satisfazer o teu coração, como Jesus falava, eu quero agradar ao Pai. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que nós não te agradamos com a nossa vida natural, com nossos interesses egoístas, nós não te agradamos, muitas vezes nem com a maneira como nós te servimos, ó Deus, mas ó Deus, que em nosso coração possa ver, Deus, me mostra, eu quero descobrir como fazer alguma coisa que vai te agradar e que o Senhor possa falar e eu possa saber que é o Senhor que está falando comigo. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção. Amém.